Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao IT Forum Líderes, o podcast do IT Forum de entrevistas com grandes líderes da indústria da tecnologia. Eu sou Rafael Homer, repórter do IT Forum, e nesse episódio tenho o prazer de receber Carlênio Castelo Branco, CEO da Senior Systems. Carlênio, seja bem-vindo ao IT Forum Líderes.
Bacana. Obrigado pelo convite, Rafael. Sempre legal bater um papo, falar sobre carreira, falar sobre mercado. Então, um prazer aqui estar contigo hoje.
Joia. Carlênio, aqui no IT Forum Líderes, a gente tem sempre o costume de, antes de falar do entrevistado no CNPJ, falar um pouco dele no CPF. Então, para começar, conta pra gente um pouco sobre quem é Carlênio, o que você faz no seu tempo livre, quais são os seus hobbies, enfim.
Cara, eu sou um cara que adora esportes, né? Nunca fui atleta, profissional, longe disso, né? Mas eu sempre falava pro pessoal, sempre que tinha uma bola, eu tava atrás fazendo alguma coisa. Então, tênis, futebol, o que tivesse, eu topava fazer, né? Mais por brincar, né? Por jogar, por me exercitar, né? E no dia a dia, hoje, eu sigo também a mesma coisa. Claro que, às vezes, a gente não tem o tempo que queria ter, né? Mas eu gosto muito, assim, de caminhar, eu pratico meu tênis toda semana, eu faço exercício, então, tudo que tem algum tipo de movimento eu gosto de fazer, eu acho que isso é uma hora também que a gente desliga um pouco, né? Desliga o celular, que não tem como estar olhando o celular, né? E, tipo, nas minhas caminhadas, é aquele momento que também tu dá aquela relaxa, tu viaja, tu pensa, né? Tu estrutura o que tu tá pensando pra frente, então, sempre, sempre é bom se exercitar, adoro.
Isso é essencial também para manter a cabeça no lugar quando a gente vai tratar dos negócios, né?
Sim, eu acho que isso acaba assim, eu acho que o exercício, né, traz o teu bem-estar e te ajuda, assim, eu acho, de ter mais equilíbrio, né? Porque tu tá bem fisicamente, eu acho que o exercício traz não só o físico, traz o mental também, né? Quando tu consegue fazer exercício, praticar, eu acho que isso acaba ajudando no teu dia-a-dia também. Por exemplo, esses exercícios que eu faço 2 dias na semana, eu faço logo cedo, pela manhã, né? Então, assim, você já chega energizado na empresa, né? É outro dia, né? Às vezes, para acordar pela manhã, eu falo, ah, caramba, para que eu fui marcar tão cedo, né? Mas depois que eu volto, eu falo, que legal que eu fui, né? Então, é super, super bacana.
Sem dúvida. Carlênio, agora eu gostaria de voltar a conversa pro tema da sua trajetória. E começar pelo começo, né? Conta pra gente como você começou a se relacionar com o setor da tecnologia.
Começou, né, na época de faculdade, né? E começou por acaso, tá, Rafael? Não que eu queria seguir a carreira de tecnologia, eu queria, na época, seguir a carreira de engenharia mecânica, para ser mais preciso, né? E naquela hora da escolha da universidade ali, chegou o momento, e uma das universidades que eu ia fazer não tinha engenharia mecânica. E aí eu falei, pô, o que é que eu coloco aqui? Aí tinha uma tal de ciência da computação ali, né? Pô, a profissão do futuro, tecnologia. Ah, já que não tem, vou colocar isso aí. O fato é que eu acabei passando lá, passei também em engenharia e comecei a fazer os dois cursos ao mesmo tempo. E em um determinado momento dos dois cursos ali, eu tinha que decidir, porque os dois iam para o mesmo horário. E ali ali foi onde eu me decidi por seguir na área de tecnologia. Falei, poxa, engenharia não era aquilo que estava me atraindo. E é interessante que hoje eu vejo que se eu tivesse seguido aquela carreira ali, eu ia ser um profissional infeliz e tal. Então foi aí o meu primeiro contato com o mundo da tecnologia, né? Me formei em ciência da computação. Nos primeiros anos eu segui a carreira técnica, né? Como todos os profissionais de TI seguem, né? Eu comecei lá como programador, fui ser analista, consultor e por aí vai. Em um determinado momento de carreira aí eu quis mudar, né? E fui mais para a área de gestão, para a área comercial, né? Então fui trabalhar em empresas que tinham sua base de tecnologia, mas já não era na carreira técnica, né, desenvolvendo, fazendo análise de sistemas e por aí vai. E daí, então, eu segui para outras empresas também, me afastei um pouco deste mundo de tecnologia, né, porque eu fui trabalhar na Oi Telecom. No primeiro momento ainda tinha um pouco a ver com tecnologia, que era a parte corporativa, mas depois eu fui para o varejo, então não tinha nada a ver. Depois fui para a GetNet, que também tinha uma base de tecnologia, até o nome era GetNet Tecnologia, mas no fim a gente lidava muito mais com a área financeira, com o varejo, com o dia a dia, do que com a tecnologia em si, né? E aí, 12 anos atrás, eu voltei, o CEO aqui da Senior Systems, aí voltei de novo para a tecnologia, desenvolvimento, né? Estou mais em contato com o pessoal, apesar que hoje assim, é impossível desenvolver uma linha de código, né? Não dá mais para brigar com os caras, né? Então a gente A gente até discute, a gente provoca, mas não dá mais para discutir com os caras aí que estão surgindo dia a dia.
Bacana, Carlênio. É interessante que é uma trajetória que começou na área de tecnologia, aí fez um movimento para gestão, e aí, como você colocou agora, o lado mais técnico fica de lado, né? E você fica hoje muito focado na posição da liderança dessas pessoas.
E é isso mesmo, e tem que ser assim, né? Assim, eu acho que tecnologia é uma coisa que, e hoje cada vez mais, né? É a toda hora surgindo alguma novidade, alguma nova tecnologia, e quase impossível de você acompanhar nesse dia a dia. Então, o que a gente, como gestor, tem que fazer é ter da sua equipe, né? Ter no seu grupo pessoas que sejam capazes de trazer essas novas tendências, né? Discutir essas novas tendências, né? E a gente está ali mais para provocar, perguntar se está vendo lado A, lado B, lado C, mas é impossível a gente estar lá no dia a dia, sabe, e querendo ser o precursor dessa nova tecnologia que está surgindo. Eu acho que tem no grupo, tem na empresa, pessoas muito mais capazes hoje do que eu de estar fazendo isso.
Carlênio, vamos voltar nesse debate de lições, de liderança mais para frente, mas antes eu queria retomar o tema da sua trajetória. Já está há mais de 10 anos na liderança da Senior, e isso é algo que você já não vê com tanta frequência, um período bastante extenso, né? O que isso trouxe de lição para você?
Primeiro, nada contra as pessoas que mudam de uma empresa, vai para outra, né? Assim, eu acho que cada um tem sua forma de seguir a carreira e às vezes aparecem oportunidades e ok, né? Mas assim, quando eu vejo a minha carreira, eu passei basicamente por 4 empresas nessa trajetória aí de 30 anos de profissão. E realmente eu acredito, né, Abel, que para você contar a sua história, para você deixar o seu legado em algum momento, tem que ter um período, né? Assim, eu acho que aquela pessoa que passou 1 ano numa empresa, 2 anos na outra, 1 ano na outra, é difícil ele ter deixado um legado. Provavelmente ele conduziu uma coisa que já tinha começado. E por quê? Porque os projetos são longos mesmo, né? Então pega por exemplo, nós, como empresa de desenvolvimento de software, né? Eu agora estou desenvolvendo a nova tecnologia que vai ser lançada daqui a 4, 5 anos. Então, são projetos longos que se estendem. Então, a gente tem que ter uma visão de médio e longo prazo. Então, eu sempre procurei realmente assim, passar bastante tempo. E com a Senior não foi diferente. Eu estou há 12 anos. Quando eu cheguei, era um desafio, porque era a minha primeira carreira como CEO naquele momento, né? Eu tinha sido CEO já de uma operação fora do Brasil, mas era ligado ao CEO global, né? No caso da GetNet. Né? Tinha também um grande desafio, que foi o primeiro movimento de trazer um profissional de fora para ser o CEO. Eu estava substituindo um dos fundadores. Isso era um grande desafio. Então, quais eram os cuidados que tinha, eu acho que tinha que ter naquele momento? Primeiro que era uma empresa, que apesar de naquele momento ainda ser uma empresa pequena em relação às outras que eu tinha passado, era uma empresa que tinha sua visão de futuro, mas era uma empresa que estava indo super bem. Então, como é você chegar numa empresa, saber que você tem que colocar a pitada do Carlênio ali, né? Naturalmente eu vim para fazer algum tipo de movimento, mas sem ser aquele profissional que chega na empresa e começa a destruir o que já está feito, né? E diz, não, isso aqui era dessa forma, agora vai ser da minha forma. Não pode ser assim. Eu acho que a gente tem que trabalhar onde a gente chega nas empresas para construir um novo degrau. Então é um passo de cada vez. A empresa se chegou até ali, é claro que tem alguns momentos que realmente a empresa está com problema, mas não era o caso. Mas se chegou tão bem, qual é o próximo desafio, qual é o próximo degrau? E ver as coisas que talvez estejam um pouco fora de rota, consertar, mas não destruir aquilo que funciona e funciona bem. Eu acho que esse era um grande desafio quando eu cheguei. Era um receio também, eu estava substituindo dos fundadores. Né? Então, ter muito cuidado nessas mudanças que precisavam ser feitas. Até porque eu não tinha história na série. O fundador tem uma história, ele que criou aquela empresa, ele que veio desde o zero. Mas tudo que, quando eu cheguei ali, eu era uma promessa que ia fazer alguma coisa. Mas até então eu não tinha história, não tinha confiança, né? Não tinha confiança dos colaboradores, ainda não tinha uma confiança do conselho, né? Então isso também não era de uma hora para outra que ia ser uma canetada que eu ia ganhar essa confiança. A confiança tem que ser ao longo do tempo. Hoje eu estou aqui, hoje eu tenho uma absoluta certeza que eu tenho uma confiança muito forte do parte do conselho, por parte do time, de colaboradores, mas porque isso veio acontecendo ao longo do tempo e a gente vem ganhando. Eu procuro e gosto também de trabalhar com pessoas, isso é uma das coisas que eu sempre analiso ali na hora de contratar um profissional para trabalhar no meu time, como foi a passagem deles nas outras empresas, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas que vêm para fazer um projeto, né? Não é que ela tenha que trabalhar o restante da vida aqui na Senna, mas que vem para fazer um projeto de médio e longo prazo.
E, Carlene, você comentou antes sobre como as transformações do mundo da tecnologia hoje estão muito aceleradas, né? E que o líder tem que se cercar de pessoas que tenham conhecimento sobre essas tecnologias e fazer provocações. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o seu estilo de liderança. Quais são as características que você valoriza e como funciona a sua dinâmica?
Legal. De novo, eu acho que não tem um certo ou errado, né? Mas eu sou aquele que procuro escutar muito, time. Por exemplo, né, no nosso comitê executivo aqui, né, são 7 pessoas aqui. Eu nunca me dou opinião antes de ouvir todos eles. E por que isso? Porque a tendência, se o CEO lá deu a primeira opinião, ali na tal discussão, se eu der a primeira opinião, poxa, os outros vão ficar, qual vai ser a minha? Será que vocês estão contrários? Então, primeiro, escuto, né, escuto a opinião de todos, a gente sempre tenta chegar a um consenso, né, e não a votação, vamos votar aqui, vamos ver quem ganha, isso não funciona. Então a gente debate muito, eu escuto muito o time, em alguns momentos minha visão, voto vencido, assim, mas não é porque é voto, pelo consenso, tinha uma opinião no início daquela discussão e fui escutando o grupo, fui escutando a equipe, vi que é a opinião um pouco contrária, você tem que estar aberto em vários momentos, tipo, pessoal, eu iria aqui, mas pelo que eu estou vendo aqui com o consenso do grupo, é por ali, vamos por aqui, não tem problema nenhum. Então, em alguns momentos, eu acho que isso tem que ter disciplina, tem que ter humildade, né? Eu acho que isso é um desafio do líder, né? Porque, pô, você chegou da liderança, você é um líder agora, você é um CEO de uma empresa, mas você tem que ter a humildade que em alguns momentos você não vai dar certo. Eu acho que consenso de grupo é muito melhor do que consenso individual, eu não tenho dúvida disso. Poxa, se eu tenho 7 diretores trabalhando comigo, eu tenho que utilizar, né, dessa ideia, desse pensamento, dessa visão estratégica dos 7 diretores. E com certeza 7 vai ser melhor do que um aqui pensando sozinho. Mas para isso tem que ter humildade, né, e respeitar opiniões divergentes. Às vezes, até da dor no estômago, né? Puta, mas como estão pensando diferente de mim, né? Mas tem que ser assim. E isso eu também, respondendo a tua pergunta, que tu valoriza, eu valorizo isso no grupo. No meu time tem que ter pessoas que tenham que ter, sim, suas opiniões. Né? Eu não quero num grupo pessoas que não têm opinião, porque aí ele não está agregando ali. Então, se uma determinada discussão estratégica, para onde a gente vai, se vamos investir, se não vamos, se vamos para algum lugar ou não vamos, quando tem discussão no grupo, né? E discussão não é briga, né? Discussão. E opiniões divergentes, e a gente toma uma decisão, é quando eu fico mais confortável. Porque se a gente teve discussão ali, significa que a gente viu os riscos de cada decisão a ser tomada. Quando é uma decisão, vamos por ali, todo mundo concordou, opa! De repente pode ter uma coisa ali super perigosa do outro lado que ninguém viu, né? Então, essa discussão em grupo, né, eu acho que eu gosto bastante. Quando meu time participa, meu time pode ir contra mim, pode dizer que não está concordando daquela opinião. É aí que a gente toma a melhor decisão, não tenho dúvida.
É uma posição que exige um equilíbrio entre ter assertividade na decisão, né, mas não deixar isso sobrepor outras opiniões que até podem levar a caminhos melhores, né?
Com certeza. E principalmente quando tu tá indo bem. Então, se a gente, por exemplo, pega hoje a Sênior ali, né? Poxa, a gente cresceu nesses 12 últimos anos, ainda nunca teve um ano que não cresceu acima de 2 dígitos, né? Uma empresa que saiu de 100 milhões de faturamento bruto vai chegar a 1 bilhão de faturamento bruto. Quando tá tudo indo bem, e aí é o risco, né? Da soberba, né? Tá indo tudo bem, a gente fez assim, sempre deu tudo certo. É aí que corre o perigo, né? Pode estar tendo uma coisa que está acontecendo ali, você não está enxergando. Está vindo uma locomotiva em tua direção e tu não está enxergando. Então, eu acho que é esses os momentos que você tem que ter humildade, dizer, pessoal, é isso mesmo, vamos ver os riscos dessa decisão. Será que a gente está indo tão bem quanto a gente está achando? Será que não tem uma nova tecnologia surgindo? Será que não tem um novo competidor que está surgindo e a gente não está enxergando? A gente tem que ter essa humildade, mesmo quando o negócio está indo super bem.
E, Carlene, para encerrar, eu queria falar um pouco sobre a Sênior. Como você colocou, a empresa está num momento muito bom, crescendo 2 dígitos há uma década e próxima a chegar a 1 bilhão em faturamento, né? Quais são as oportunidades que a empresa está buscando nesse momento?
Bem, como eu te falei, a gente está beliscando em 1 bilhão, né? Eu até brinquei no nosso summit desse ano, fiz, pessoal, agora é dobrar a esquina, a gente chegou. A gente saiu de uma longa viagem, né? Quando a gente saía com nossos pais pequenos e a gente ficava perguntando, e aí, papai, tá chegando? Não, daqui a pouco, tá chegando daqui a pouco, né? Eu acho que no nosso caso, assim, a gente está chegando. Dobrou a esquina, a gente está chegando, está muito perto aí. Mas o mercado brasileiro, o mercado latino-americano, que é onde a gente está vislumbrando maiores crescimentos aí, né? Ainda tem muito que crescer, ainda a gente pode ainda fazer muita consolidação. A gente tem um movimento de preparação para fazer um IPO assim que o mercado voltar. E com esse movimento aí, a gente se capitaliza cada vez mais e continua esse crescimento, né? A gente fez nos últimos anos aí mais de 25 aquisições. A gente começou uma operação há 2-3 anos atrás na Colômbia. Agora a gente começa a expandir essa operação Colômbia para outros países da América Latina. Ou seja, hoje a CN é uma empresa multinacional brasileira, né? Então as perspectivas ainda são enormes, porque o mercado de tecnologia ainda é um mercado que pode se expandir muito. Quando a gente compara consumo do PIB no Brasil versus mundo, a gente vê que o consumo aqui ainda no Brasil e na América Latina ainda é baixo, em termos percentuais em relação ao mundo lá fora. Então, assim, é um mercado ainda muito expansão, e a gente, como um consolidador de mercado, a gente tem tudo para fazer um belo trabalho pela frente. Então, embora a primeira grande meta, o primeiro grande sonho grande, né, está chegando ali, mas a gente tem outros sonhos grandes aí que com certeza a gente vai fazer aí nos próximos anos.
Joia. Carlério, muito obrigado por conversar com a gente aqui no IT Fórum Líderes.
Obrigado aí, Rafael. Sempre que precisar, bater um papo, sempre, sempre muito legal. Um abração para você aí.
E esse episódio do IT Fórum Líderes vai ficando por aqui, mas convido todos a ouvirem os outros episódios da nossa série de entrevistas com grandes líderes da indústria de tecnologia. E convido que ouçam também o E Agora TI, o podcast da IT Media, que conta histórias sobre como empresas resolveram seus problemas de negócio usando tecnologia. Não se esqueça também de acompanhar as últimas notícias do mundo da TI lá no itforum.com.br e de seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos lá no LinkedIn e no Instagram. Um abraço e até a próxima!